Boa tarde a todos. Boa tarde. Começava esta sessão por saudar as senhoras e os senhores deputados, eleitos pelos vossos círculos, e não poderia começar de outra forma sem vos dar os parabéns por estarem aqui hoje. Se aqui estão, foi porque os vossos pares reconheceram em vós a capacidade de representar as vossas escolas, os vossos distritos, e, portanto, os meus sinceros parabéns. O meu nome é Rita Matias, sou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Chega e irei estar a presidir aos trabalhos durante esta sessão. Tenho comigo também a nossa vice-presidente, a senhora deputada Rosa Venâncio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que também estará aqui a auxiliar e a conduzir os trabalhos de hoje. Vou ser muito breve, porque hoje o dia é vosso, mas como a deputada mais jovem da Assembleia da República nesta legislatura, não poderia deixar de dizer que este projeto é um projeto que me é muito caro e fico muito contente por ver muitos rostos jovens e ver o vosso empenho em estar aqui presentes hoje. Dizem que os jovens não gostam de política, que não estão envolvidos na política, e isso é um mito e vocês hoje comprovam-no, e ainda bem que o podem estar aqui a comprovar. E o que eu peço e o que eu desejo é que continuem a participar ativamente na vossa escola, na vossa localidade, em partidos políticos, porque é essencial trazer mais jovens à política, revitalizar este sistema que vai ficando tão envelhecido e, acima de tudo, representar as nossas gerações que têm tantas preocupações. Eu estou certa que vocês, com a vossa idade, têm muitas preocupações ao nível do ensino, ao nível das perspectivas de futuro, do que é que querem vir a ser. Querem ter a oportunidade de concretizar os vossos sonhos em Portugal, e isso é super legítimo, mas a melhor forma de fazer com que isso aconteça é envolverem-se e criar condições, não só para vocês, mas quem sabe para os vossos filhos e para os vossos netos. Portanto, nesta saudação inicial, queria apenas felicitar-vos e incentivar-vos a continuarem este trabalho e este caminho, porque dá muitos frutos. E eu posso testemunhar na primeira pessoa. É muito bom estar ao serviço, é isso que é ser político, é estar ao serviço da nação, independentemente das diferenças de ideias que possamos ter. Estamos cá para servir Portugal e os portugueses, e eu estou certa que os senhores e as senhoras deputadas irão fazer o melhor trabalho possível. Obrigada.
Senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, permitam-me, antes de mais, que dirija a todos, a todas e a todas, para expressar uma palavra de apreço por esta iniciativa da Assembleia da República, onde um dos objetivos é promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões. Gostaria ainda de saudar as escolas, os professores e, muito particularmente, os jovens deputados dos círculos eleitorais dos Açores, Évora, Guarda, Leiria, Madeira, Porto Alegre e Porto. É uma honra para mim estar aqui, acompanhar os trabalhos desta comissão e ouvir a apresentação e os debates dos vossos projetos de recomendação numa temática tão importante como as fake news, que carece da nossa especial atenção. Desejo às senhoras deputadas e aos senhores deputados o maior sucesso e que a resolução das questões que afetam o vosso e o nosso presente e futuro coletivo seja levado a bom termo. Muito obrigada, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a qual eu pertenço. Muito obrigada.
Vamos então, sem mais demoras, dar início aos trabalhos, porque é para isso que aqui estamos. E penso que saberão melhor que eu, porque para mim é a primeira leva neste projeto. Acredito que muitos de vós já tenham participado noutros âmbitos. Nesta fase vamos debater na generalidade aqueles que são os projetos de recomendação elaborados por cada um dos círculos. E, portanto, cada grupo dispõe de 3 minutos para fazer uma primeira apresentação do projeto e depois iremos debater, então, na generalidade, o projeto. Aqui, por uma questão de ordem, iremos seguir a ordem alfabética de cada distrito e, portanto, o primeiro distrito a apresentar o projeto de recomendação, se nenhum dos senhores deputados tiver uma objeção a apresentar à mesa, seria o Círculo dos Açores. De Évora, desculpe. Ok. Portanto, os senhores deputados do grupo de Évora, do Círculo de Évora, será a senhora deputada Ana Catarina Alfaiate, certo? Muito bem.
Já
pode iniciar. Tem 3 minutos.
Antes de mais, conseguem-me ouvir todos?
Sim.
Antes de mais, muito boa tarde a todos e muitos parabéns por terem estado, por terem participado no projeto e terem chegado até aqui. Eu sou a Ana Alfaiate, sou porta-voz do Círculo Eleitoral de Évora e vou apresentar o nosso projeto de recomendação, do qual constam as nossas 3 medidas. A primeira medida, na nossa primeira medida, propomos a recolha de assinaturas com um número mínimo de 7.500, com a ambição principal de promover uma petição pública, de modo a que as fake news e a difamação online a partir de perfis falsos nas redes sociais seja considerada crime no nosso país, em Portugal. Se forem conseguidas as assinaturas necessárias, a petição é debatida em sessão plenária na Assembleia da República. A nossa segunda medida, propomos reforçar ou criar unidades de polícia judiciária contra o cybercrime que cooperem também com a ERC, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, com o objetivo principal que esta equipa multidisciplinar consiga então rastrear o número máximo de fake news em sites, blogs, jornais, entre outros conhecidos meios de informação e comunicação. Por fim, a nossa terceira medida, propomos promover medidas e ações de sensibilização através dos meios mais adequados, de modo a chegar à população, não só aos jovens, mas achamos que também é importante sensibilizar, de certa forma, a população adulta e até a população idosa, sobre a literacia digital, podendo também utilizar a ERC como entidade formadora de propagação. As nossas medidas, achamos que são bastante objetivas e podem ser postas em prática de forma bastante eficaz, e o nosso objetivo comum, que é o combate às fake news e à desinformação, com as nossas medidas achamos que será então possível assegurar não só as liberdades individuais, mas também assegurar a segurança do nosso país, de modo geral. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, sobretudo por ter sido muito respeitadora do tempo. É um dom. Então, avançávamos agora para o segundo círculo, que neste caso é o Círculo da Guarda. Penso que a porta-voz será a Senhora Deputada Juliana Ferreira. Certo? Ah, está aqui. Sim, tenho que ficar vermelho.
Olá, muito boa tarde a todos. Espero que se encontrem da melhor forma e espero que este dia de chegada a Lisboa, à Assembleia da República, um órgão que nos representa a todos, tenha sido da melhor forma, um dia cansativo para todos, acredito, mas também muito produtivo. Antes de mais, quero aproveitar para dizer que somos jovens e como jovens está em nós depositado o futuro da humanidade. Somos nós que somos as futuras gerações e temos que assegurar que esse papel é continuado e é apresentado nos dias de hoje. Depois de fazer uma ponte entre a atualidade, a história e também o tema que nos traz aqui hoje, que é a guerra na Ucrânia, que nos confronta a todos, que nos afeta indiretamente ou diretamente uns aos outros e que, infelizmente, um país deve viver livre. E é isso que nós hoje estamos aqui a mostrar. Estamos numa Assembleia da República e podemos mostrar que somos livres. Somos cidadãos livres, podemos expressar aquilo que nos preocupa, as nossas opiniões, os nossos argumentos, e é isso que deve ser valorizado. Neste momento vemos um país que está a ser invadido. Mais do que um país, é uma cultura. São pessoas que fazem parte do mundo, constroem a história da humanidade e que asseguram todos os dias que essa humanidade continue presente com os seus direitos, com os seus valores. Porque vemos uma nação invadir outra. Não respeita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso é muito preocupante. De seguida, fazer a ponte entre as fake news e a atualidade e a história. A história, hoje em dia, é muito vista só apenas como uma disciplina. Mas a história é mais do que isso. A história ajuda-nos a aprender com aquilo que se passou, a ver os nossos erros e a poder construir um futuro melhor. Isso sim vale a história. Não vale a história aquela que nós criticamos, dizemos que fizemos mal, mas não vamos reconstruir nada. Não. O contrário, a história serve para nós nos orgulharmos daquilo que somos e daquilo que construímos até aqui. As fake news provocam um ódio extremo e que nos preocupa a todos, e é aquilo que nos traz hoje aqui, volta a retorquir. É importante ver que o ódio tem aumentado nos dias de hoje e temos que diminuir isto consideravelmente. Com tanta informação que é partilhada na internet, é difícil ter uma grande gestão da mesma. Mas nós somos jovens, volto a dizer, e está em nós depositado o futuro desta humanidade. Somos o eco da humanidade e, por isso, não passo por mais demoras para apresentar o nosso projeto. Bom, o nosso projeto consiste, na primeira medida, fomentar momentos de debate, reflexão e informação no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento, convidando personalidades locais e nacionais para esclarecimento do tema, promovendo uma semana, mês da sensibilização, outubro, mês da cibersegurança, para a problemática das fake news.
Senhora deputada, desculpe interromper, tenho que concluir, ok?
Ok. Obrigada. Através da distribuição de panfletos informativos para toda a população, à semelhança da limpeza de terrenos e desenvolvimento dos projetos nas escolas para apresentar e divulgar às populações locais. Criar um espaço a nível nacional que funcione como polígrafo, detector de mentiras, para combater a desinformação. Um provedor de responsabilidade e segurança terá como objetivo atribuir um selo de autenticidade. E para terminar, criar uma legislação adequada para penalizar os autores de fake news. No caso dos autores anónimos, tentar detectá-los através da criação de uma especialidade nas forças de segurança, em colaboração com uma entidade que detete e analise as notícias, de modo a que quem as cria, a informação falsa, possa ser punido legalmente, sendo, por exemplo, alvo de uma coima. Obrigada, e nós somos o eco da humanidade. A nossa voz vale por todos. Obrigada. Bom trabalho.
Muito obrigada pela sua intervenção. Passaríamos agora para o Círculo de Leiria, que não estou a ver, estão aí ao fundo. E a porta-voz será a senhora deputada Caixin Cheng. Disse bem? Corrija-me, por favor. Foi? Muito bem. Tem a palavra, senhora deputada.
Boa tarde a todos, senhores deputados, senhor presidente, vice-presidente e secretário. É um prazer poder estar aqui e eu acho que todos nós jovens estamos de parabéns por estar aqui e poder resolver assuntos importantes da nossa sociedade, neste caso desinformação, que não é uma questão fácil, mas todos tentamos resolver esta situação. E passo já agora para apresentar as medidas do Círculo de Leiria. A nossa primeira medida consiste na introdução de uma multa voltada na situação de introdução propositada de informação errónea, sendo assim um aumento das sanções que já existem para a punição deste problema. E depois temos a medida em que consiste na criação de uma extensão para browsers que alertam o utilizador se, no caso, as informações do site não forem fidedignas. E depois temos a criação de um selo de certificação, que será atribuído por um órgão publicamente reconhecido, que assegura a veracidade das informações. E, por fim, um selo de qualidade destinado aos sites de notícias, que só será fixado se, após análise contínua da informação, esta seja verídica. Para além da análise, deverá-se realizar um pagamento mensal ou anual, mas o valor será pouco significativo. E apenas tem a função de confirmar que o proprietário deseja o selo. E o valor também será todo fornecido para a investigação e melhoria das condições do selo. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Foi muito sucinta também. Passaríamos então agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Madeira. E tomará a palavra o Sr. Deputado Manuel Silva, certo?
Exato.
Muito bem.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu sou o Manuel Miguel Ferreira da Silva, deputado porta-voz da Madeira, e vou apresentar o nosso projeto de recomendação. As fake news são um enorme perigo para a opinião pública e até para a democracia, pois distorcem completamente a realidade. Por isso, temos de debelar esta praga que se torna viral, sobretudo nas redes sociais, punindo os infratores para desencorajar esta prática. Acreditamos que tudo isto tem de passar pela educação e por ações de sensibilização à população em geral. Por isso propomos, medida 1, manter sempre o serviço público de informação garantindo, pelo menos, uma rádio e um canal de televisão do Estado, sensibilizando as pessoas para o seu uso preferencial. Medida 2, legislar no sentido de responsabilizar os proprietários das redes sociais pelas notícias que são lá publicadas. Desculpem. Criar formas de penalização a quem divulgar notícias falsas em redes sociais e pedindo-os de acederem às referidas plataformas digitais durante um determinado tempo. Ou até, definitivamente. E medida 3. Promover ações de sensibilização junto das escolas e da população em geral, agora sim, alertando para a existência de fake news e para a necessidade de confirmação das fontes oficiais das notícias, melhorando assim a literacia mediática. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que agora, por último, iremos dar a palavra ao Círculo de Porto Alegre e irá intervir a Sra. Deputada Maria Leonor Figueira.
Certo? Muito obrigada pela palavra. Boa tarde a todos e a todas. Sou Maria Leonor Figueira e sou porta-voz pelo Círculo de Porto Alegre. Começo por cumprimentar as senhoras deputadas da Assembleia da República, que hoje nos privilegiam com a sua presença, e os meus colegas deputados e deputadas, a quem desejo um bom dia de trabalho nesta reunião de comissão. O nosso projeto de recomendação está assente na convicção de que a problemática das fake news é algo que está na ordem do dia e tem grande impacto na sociedade atual e futura e na forma como esta se organiza. O Centro Nacional de Cibersegurança, em parceria com outras entidades, tem vindo a desenvolver estratégias para tentar minimizar a desinformação em Portugal. Desta forma, consideramos que este centro, juntamente com essas entidades ou com protocolos com universidades, poderá criar uma aplicação que bloqueie os servidores, onde, depois de avaliados, houvesse a existência de informação falsa. Para complementar a medida número 1, apresentamos a medida número 2 e acreditamos que esta poderá ser criada uma estrutura que coordene esta aplicação e também verificasse a veracidade de algumas notícias. No que diz respeito à penalização dos autores de sites ou programadores de fake news, propomos que seja criada uma legislação em que, consoante a gravidade do caso, a pena aplicada seja mais leve ou mais pesada. Outro método que consideramos eficaz para combater este flagelo é apostar na informação e formação dos cidadãos, pois só assim podemos esperar cidadãos melhores, mais responsáveis e mais esclarecidos. Cidadãos que saibam consumir informação, sabendo distinguir notícias e sites fake news duvidosos. A televisão, com inúmeras opções de canais, é consumida de forma ativa em todas as faixas etárias, o que torna a difusão das fake news ainda maior. E numa era digital, em que a cada segundo aparece uma nova notícia com nova informação, é importante informar, sensibilizar e mentalizar a sociedade. Recorrendo não só aos anúncios televisivos, como à formação da população no âmbito da desinformação, as fake news poderão ser mais facilmente identificadas. Acresce referir que consideramos imprescindível atuar e ajudar as pessoas a não passarem por graves consequências destas notícias. Deste modo, propomos que as formações sejam reforçadas por psicólogos e vítimas destas notícias, onde divulgarão as suas histórias. A suportar esta nossa visão, estão como podem constatar as medidas que apresentamos. Desejo que tenham uma experiência fantástica. Bom trabalho a todos e a todas. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos pela forma tão objetiva e sucinta com que apresentaram os vossos projetos. Vão permitir-me uma quebra no protocolo e no regimento, porque há pouco esqueci-me de apresentar a nossa secretária, que está connosco, Maria João Godinho, a quem tenho que agradecer imenso, porque está aqui a ajudar-nos nesta tarefa tão nobre, que é estar a conduzir os trabalhos. Neste momento, vamos passar então à fase de debate. Portanto, os senhores deputados poderão intervir, fazer perguntas ou fazer uma apreciação de um projeto. Como sabem, cada círculo dispõe apenas de 5 minutos para a intervenção, mas cada deputado tem 2 minutos, portanto tem que fazer aqui uma gestão, exatamente, uma gestão do tempo. Ou seja, os círculos podem intervir mais do que uma vez, mas têm 2 minutos de cada vez para fazer a sua intervenção. Há pouco reparei que poderiam estar um pouco perdidos na gestão do tempo. Ali ao fundo tem o relógio que vai cronometrando. Se isso auxiliar, podem ir olhando para lá. E poderão inscrever-se agora para esta fase. Basta colocarem a mão no ar e nós tomaremos nota. Sim, então, nesta fase vamos fazer então as perguntas ou uma apreciação. Cada círculo dispõe de 5 minutos para a sua intervenção. No entanto, os senhores deputados têm que intervir por blocos de 2 minutos. Está a perceber? No máximo.
Podemos intercalar.
Intercala-se, está a perceber? Intervêm os senhores deputados, 2 minutos, depois passa ao outro grupo e depois terão mais 2 minutos. Não, é por ordem de inscrição. Só mais uns segundos só para decidir a estratégia. Portanto, estou a ver aqui que os senhores deputados estão a definir a estratégia com os seus círculos, muito bem. Aqui os deputados da Assembleia da República também fazem o mesmo com os seus grupos parlamentares, mas incentivo a todos à participação. Há pouco senti que havia alguns nervosismos, que é natural, eu também fico nervosa muitas vezes, mas participem, o debate é muito importante para conseguirmos eleger depois um projeto que represente esta Câmara, não é? E que possa ser levado amanhã à discussão. Portanto, nesta fase é importante esclarecerem as dúvidas que possam ter sobre os projetos uns dos outros. Pode. Deixa-me ver se não... Assessores. António. Exato, não é nada difícil. Estava à procura dos assessores aqui. Estava ali um jovem Débora. Quer se inscrever? A Leonor de Porto Alegre, não é? A Leonor de Porto Alegre, disse que não se importaria de começar, mas agora já fiz para os outros primeiro. Registramos mais inscrições nesta fase? Sim? Do Porto? Pode, quer intervir, Sr. Deputado?
Boa tarde a todos. Eu queria perguntar se já posso dar início à minha pergunta.
Ainda não.
Ok, obrigado.
Vai ser por ordem de inscrição. Neste okay. momento já recebemos, mas iremos chamá-los.
Ok, obrigado.
Sim, os senhores deputados têm 2 minutos no máximo de cada vez para intervir, portanto o vosso círculo pode voltar a intervir. Está bem? Nada. Évora. Sim?
Évora também?
Força. Sim. Sim. Não, ficaram com... Então, se calhar vamos dar a palavra aos senhores deputados que... guardas? Já está. Vamos começar pelos senhores deputados dos Açores e passaria a palavra ao senhor deputado António Dias.
Então, gostava de agradecer...
Desculpa, peço só à Câmara que faça silêncio, por favor, para ouvirmos o Sr. Deputado dos Açores.
Gostava primeiro de agradecer às senhoras, às doutoras Godinho, Matias e Venâncio, e também de agradecer à presença de todos vocês cá. Eu surgiu-me uma dúvida que é bastante recorrente. Esta dúvida é para a Guarda. Como é que se faz esta... Como é que querem aplicar esta terceira medida? Sendo que na Constituição Portuguesa diz todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra e imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados sem impedimentos nem discriminações. Isto o ponto 1 do artigo 37. O 2 diz... O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. E a verdade é que isto é uma forma de censura, só que não diz lá a palavra. Gostava que me dissessem como é que isto é aplicável. Obrigado.
Portanto, irá tomar a palavra agora o Círculo de Porto Alegre. Manterá a porta-voz a palavra? Será? Muito bem. Senhora Deputada Maria Leonor.
Só tenho uma dúvida. Podemos todos fazer perguntas, certo?
Sim.
Ok. Então, eu vou começar e gostaria, antes de mais, interpelar o Círculo Eleitoral da Leiria. Vocês apresentam uma medida 4. E nós não percebemos o sentido desta medida, uma vez que, ao requisitar o selo da autenticidade, que se trata de alguém que divulgar as notícias falsas, passam a ser permanentemente escrutinados. Logo, não vão querer correr estes riscos, certo? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Se se trata de alguém que divulga notícias falsas, passam a ser permanentemente escrutinados, ou seja, passam permanentemente a ser vigiados. Logo, essas pessoas não vão querer correr esses riscos, certo? Obrigada.
Tomará a palavra agora o Círculo do Porto.
Bem, gostaria de desejar em primeiro lugar boa tarde a todos os deputados e à mesa. Meu nome é Luís Pimenta, estou a representar o Distrito do Porto. Gostaria de dirigir a minha pergunta também à Leiria. Nós gostaríamos de saber como iriam aplicar as coimas e também o valor das coimas, se seriam todas iguais e se já existem, como vocês referem na primeira medida, como é que nós iríamos distinguir estas das anteriores que supostamente já existem. Obrigado. E desde já gostaria de dar os meus parabéns ao deputado, o que falou há pouco, dos Açores, que fez uma pergunta muito bem fundamental. Obrigado.
Muito obrigada pela sua intervenção. Tomará a palavra agora o Círculo da Guarda. Será a senhora deputada Juliana Ferreira? Não. Sim? Muito bem.
Ok, mais uma vez, muito boa tarde. Obrigada. A nossa questão é direcionada ao Círculo Eleitoral de Évora. Na vossa segunda medida, queríamos perguntar que tipo de elementos é que querem que seja composta a vossa equipa multidisciplinar. Obrigada.
A mesa não registra mais pedidos de intervenção nesta fase. Évora, portanto, mas apelo também a que se voltem a inscrever, porque houve muitas perguntas que foram colocadas e terão a oportunidade de responder aos vossos pares antes de colocarmos a votação. Portanto, a Madeira e o Porto pedem uma nova intervenção. Porto Alegre também. Não consigo ler, desculpem. Isso, Leiria, muito obrigada. E se calhar passávamos já a palavra ao Círculo de Évora.
Sim. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma questão direcionada para várias medidas do Círculo Eleitoral de Leiria e, se não me engano, da Guarda. Estes círculos eleitorais referem à criação de um selo de autenticidade ou selo de certificação e eu gostaria de questionar-se como é que iriam garantir que o selo não iria ser alvo de certas manipulações, porque de certa forma, se caso acontecesse, poderia induzir ao aparecimento de ainda mais dúvidas sobre o que é ou não verídico. Obrigada.
Deixo só aqui a nota de que ainda não registámos intervenções do Círculo de Leiria e da Madeira. A Madeira irá tomar a palavra agora. Não sei se Leiria se quer inscrever. Para a seguinte? Ok. Muito obrigada. Então, Sr. Deputado Manuel Silva, pode intervir.
Bom dia a todos. A minha pergunta vai para o Círculo da Guarda sobre a sua segunda medida. Nesta, eles falam de um espaço, um novo espaço, que funciona como um polígrafo, mas estes espaços já existem e estão disponíveis em canais da televisão, disponíveis para todos, como a RTP, a SIC Madeira, etc. Obrigado.
Muito obrigada. Seguindo aqui a ordem de inscrição, registámos um pedido do Porto para fazer uma intervenção.
Boa tarde. Boa tarde, mesa e senhores deputados. Primeiramente, queria dar os parabéns a todos os envolvidos neste projeto. A minha pergunta é dirigida ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, relativamente à segunda medida do vosso projeto. A equipa multidisciplinar seria composta por trabalho voluntariado ou salariado? E se sim, com que financiamento? Muito obrigada.
Muito obrigada. Toma a palavra agora o Círculo de Porto Alegre. Estão prontas? Sim.
Boa tarde a todos. O meu nome é Maria Benedita e queria intercalar o Círculo Eleitoral da Guarda.
Peço só à sala que faça silêncio para conseguirmos escutar a senhora deputada Maria Benedita.
Como estava a dizer, queria intercalar o Círculo Eleitoral da Guarda. Em relação à vossa terceira medida, concordamos com esta medida. No entanto, temos uma dúvida. Quem é que faria parte da identidade que se dedicaria à análise das notícias? Obrigada.
E pedi então ao Círculo de Leiria que pudesse realizar a sua intervenção.
Boa tarde a todos. Sou a Madalena Mestre do Círculo de Leiria e, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a mesa e todos os deputados e deputadas aqui presentes. Em resposta ao Círculo de Évora sobre o nosso selo de autenticidade ou de verificação dos sites, não sei qual é que foi que eles são parecidos, mas ambos têm o mesmo fundamento e procuram os dois verificar a análise verídica das notícias que estão afixadas nos websites. Portanto, o selo teria, obviamente, bastante estudo e análise por trás de todas as notícias publicadas, daí também ser realizado um pagamento para podermos ter a certeza de que o autor do site quer que as suas notícias sejam analisadas e dadas como verídicas. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A mesa registrou aqui também o pedido da senhora deputada Inês Sousa, dos Açores, para realizar uma intervenção. Senhora deputada, tem a palavra. Obrigada.
Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui presentes nesta excelente iniciativa que é o Parlamento de Jovens. A minha pergunta está dirigida à região do Porto, relativamente à sua terceira medida. Eu sou filha de um casal de professores e eu sei o quão difícil é de cumprir todas as metas curriculares estabelecidas. Eu sei que essas ações poderiam ser muito importantes, mas iam tirar aulas, que também são igualmente importantes para cumprir essas metas curriculares, e assim nós teríamos a cumprir um problema, a ajudar num certo problema, mas por um lado íamos estar a criar outro, exatamente, obrigada. E então a nossa pergunta é relativamente a esse tópico. Obrigada.
Muito bem. Leiria está a pedir a palavra? Sim? Muito bem. Senhores deputados.
Boa tarde de novo. Era para responder à questão do Círculo de Porto Alegre sobre a questão de se a informação vai ser continuamente controlada, porque é que os publicadores de fake news irão querer o selo. Simplesmente, se eles não tiverem o selo, estão a demonstrar que não têm uma informação verídica e o selo é publicado também para esse fim, para demonstrar os sites noticiosos privilegiados com informação verídica e fidedigna. Obrigada.
Muito obrigada. Vejo que o Círculo da Madeira pretende intervir. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos esclarecer a dúvida da Região Autónoma dos Açores, no qual referiu que têm uma dúvida acerca de perdermos aulas para termos formação acerca das fake news. Eu acho que todos nós temos aula de cidadania ou formação pessoal e social, na cujo qual os temas podem ser melhor desenvolvidos, porque nós somos jovens, precisamos ser informados e somos o futuro da manhã. Obrigado.
O Círculo de Porto Alegre pretende intervir e Leiria também. Obrigada.
Boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores presidentes de mesa e restante mesa. Para começar, eu queria parabenizar-vos por estarem aqui. Olá a todos, sou a Eva e a minha pergunta é para a Madeira, para a segunda medida. Aqui vocês falam em penalizar quem divulga as fake news, mas muitas das vezes quem divulga não sabe que é uma fake news. Muitas vezes é uma notícia que pensam ser verdadeira e divulgam-na. Porquê é que vão penalizar essas pessoas se elas não sabem que estão a cometer um crime ou se estão a fazer algo mal? Obrigada. E penalizam. Agradeço.
Tem a palavra agora o grupo O Círculo de Leiria.
Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde à mesa e boa tarde aos deputados. A nossa questão dirige-se ao Círculo de Porto Alegre, na primeira medida. De que forma é que vocês pretendem bloquear os servidores que alojam fake news, sendo que a maior parte desses servidores que atuam em Portugal estão alojados noutros países? Obrigado.
Nós pedimos desculpa, mas não conseguimos perceber a pergunta. Obrigada. Pode intervir novamente, Sr. Deputado.
A nossa questão cai sobre de que modo é que vocês pretendem atuar contra os servidores de fake news, sendo que a maior parte deles estão alojados noutros países. Como é que o Estado português, através do Centro Nacional de Cibersegurança, tem ou não poder para atuar em servidores de outros países? Obrigado.
Pela ordem de inscrição, é precisamente o Círculo de Porto Alegre que tem a palavra agora.
Boa tarde, senhores e senhores deputados. Em resposta à pergunta à medida 2, sim, a equipa disciplinar seria paga. E todas as vossas medidas vão precisar de financiamento. Por que não canalizar melhor o dinheiro para uma equipa multidisciplinar com vários profissionais de áreas encaixadas que tem uma taxa muito maior de eficácia que vos posso garantir a cada um de vocês, que não há nada melhor do que profissionais a trabalhar para este fim. Por que não canalizar o dinheiro para esta equipa? Obrigado.
Portanto, tem a palavra agora o grupo dos Açores. Será o senhor deputado? Évora está a solicitar a palavra. Sim, ok.
Desde já, boa tarde a todos.
Não, peço desculpa, irá intervir o Círculo dos Açores. A mesa estava só a conferir se era a vossa intenção. Eu é que peço desculpa, obrigada.
Antes de mais, obrigado pela passagem de palavra. A minha pergunta vai para a segunda medida de Leiria. Vejamos, existem muitas mais notícias criadas do que as que podem ser eventualmente analisadas. Como é que nós decidimos quais é que são as analisadas? São as mais importantes? Assim, eu, ao contrário do meu irmão, por exemplo, eu gosto de futebol, o meu irmão odeia futebol. Como é que se vai decidir quais são as analisadas ou não analisadas?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, o grupo de Évora.
Desde já peço desculpa por me ter enganado. Respondendo à pergunta da Guarda sobre a nossa segunda medida, a equipa multidisciplinar seria da ERC, ou seja, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e seria constituída por profissionais, por exemplo, especializados neste tipo de área de rastreamento de notícias falsas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Registamos também a intenção do Círculo de Leiria de realizar uma intervenção.
Para responder à pergunta que foi aplicada pelo Porto, relativamente às coimas e valores das coimas. Primeiramente, as coimas...
Sr. Deputado, peço desculpa por interromper. Não se está a ouvir muito bem. Consegue puxar o microfone?
Ok.
Obrigada.
Ok. Para responder à pergunta que foi feita pelo Círculo do Porto, a aplicação de coimas e valores Relativamente às fake news. Ok. Claramente que as coimas vão ser diferentes, também de acordo com a fake news que será publicada. Quanto maior for o impacto, evidentemente que a coima será muito maior do que uma fake news que só afeta uma pessoa. Evidentemente que afeta. E já é um impacto, porque está a fazer já diretamente consequências. Mas se afetar um grande número de pessoas, óbvio que as coimas serão muito maiores. Óbvio que não será valores exorbitantes, como 10 mil euros de coima, não se está a falar relativamente a esses valores, mas consideravelmente uns valores adequados para o nível de impacto. Penso que já deve ter respondido à vossa questão. Obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado do Círculo da Madeira.
Senhores Presidentes, Srs. Deputados, viemos responder à pergunta de Porto Alegre, no qual referiram que, como saberíamos, quem não publica as fake news de forma para prejudicar alguém, mas porque não sabiam. Da mesma forma que nós não saberíamos se foi de propósito ou não, nós também não vamos ter a certeza se a pessoa pode estar a mentir ou não, porque tem sempre os dois lados da moeda. E, da mesma forma, poderiam ser eventualmente pesquisadas mais a fundo as notícias para tentar descobrir o verdadeiro site no qual foi publicada a notícia. Obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra agora o Círculo de Évora.
Antes de mais, boa tarde a todos. Em relação à medida número 1 de Porto Alegre, quem criará a aplicação a que se referem e como pretendem rastrear tantos servidores? Obrigado.
Terá agora a palavra então o Círculo de Leiria.
Ora, muito bom dia, senhores e senhoras deputadas, senhora Presidente. Era para fazer uma pergunta ao Círculo de Évora. A criação de uma unidade da Polícia Judiciária poderá criar uma dependência do Estado, o que poderá levar a uma censura por parte de certos partidos se a notícia não for benéfica para os mesmos. Portanto, gostava de saber como é que iriam prevenir que tal acontecesse. E depois também gostava de responder à pergunta feita por parte do Círculo dos Açores. As análises de informação apenas seriam efetuadas quando fossem requisitadas pelo operador ou dono do site ou quem publicou a notícia. Obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado dos Açores.
Obrigado, Sra. Rita. Eu gosto muito de Leiria e por isso eu vou fazer mais uma pergunta à Leiria. É assim, a vossa terceira medida, é necessário que haja consentimento para que se use este alerta? É necessário que haja consentimento por parte do site? Não acho lá muito esperto da minha parte, eu que digo coisas falsas, ela iria. Eu que divulgo coisas falsas, não vou deixar propriamente a dizer, ah sim, o meu site tem coisas falsas, vocês podem ver, é completamente fenomenal. Eu gostava que me esclarecessem, não parece lá muito esperto da parte dos sites.
Tem a palavra agora o Círculo de Porto Alegre.
Caros deputados e deputadas, vou responder à pergunta que nos foi feita relativamente à medida número 1. Como é óbvio, a fake news e a desinformação não é apenas um problema de Portugal, mas sim do mundo. Não seria apenas o governo português, mas sim as organizações da União Europeia. Obrigada.
Tem a palavra agora o Círculo de Leiria.
Em resposta ao Círculo dos Açores, vocês não acham que só o facto do site não ter o selo que nós estamos a propor criar não é um alerta para o utilizador? Obrigado.
Posso complementar a afirmação?
então... Sim, por favor.
O site, no caso da criação da extensão, que se bem me lembro é a terceira medida, não precisa, a extensão não precisa do consentimento do site, pois irá utilizar um algoritmo que terá uma base de dados com sites de notícias credíveis, vamos aqui usar o exemplo da CNN ou da SIC Notícias, para utilizar palavras-chave dos títulos das notícias principais do dia. E caso se verifique com os vários sites que a notícia foi publicada e está verificada como verdadeira, será o utilizador não receberá um alerta como sendo de uma notícia falsa. Obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado do Círculo da Madeira.
Bom dia a todos, excelentíssimo Presidente de Mesa e restantes membros. Senhoras e senhores deputados, em relação à medida 3 dos Açores, como todos sabemos, já são disponibilizados meios de comunicação como a RTP, logo, parece-me desnecessário. Não vale a pena criar algo novo se o que já temos funciona perfeitamente. Hoje em dia, os jovens não leem jornais. Obrigado.
Neste momento, a mesa não registra mais pedidos de intervenção. Évora, tem a palavra o Círculo de Évora. Senhora Deputada. Já registámos a intenção. Obrigada. Senhora Deputada, já está em condições.
Obrigada. Eu gostaria de interpelar o Círculo da Guarda. Em relação à vossa primeira medida, já são realizados em várias escolas e vários agrupamentos debates e campanhas de sensibilização dos mais diversos temas. Dentro desses temas, precisamente, o combate às fake news e à desinformação. Portanto, de que forma é que esta vossa medida pode vir a melhorar, de certa forma, o que já é posto em prática no programa de disciplina de cidadania e desenvolvimento? Obrigada.
Dou então a palavra ao Círculo do Porto.
Boa tarde a todos. A minha pergunta vai dirigida para o Círculo Eleitoral de Évora. Então, desde que nós começámos, o nosso objetivo do Parlamento das Sessões é diminuir o impacto das fake news. Por isso, a minha pergunta é como é que a vossa primeira medida se iria diferenciar do trabalho que estamos a realizar e qual o seu impacto. Obrigada.
Peço desculpa, poderia só repetir a última parte, não foi audível.
Como é que a vossa primeira medida se iria diferenciar do trabalho que estamos aqui a realizar e qual seria o seu impacto?
Obrigada.
Tem a palavra agora o Círculo da Guarda.
Bom, então nós vamos começar por responder às questões que nos foram colocadas. Vamos responder inicialmente a Évora, ao Círculo Eleitoral de Évora, que foi relativamente à perda de valor do selo de autenticidade. Bom, a nossa ideia era o selo de autenticidade tinha uma validade. Após a perda dessa validade, nós teríamos que renovar, ou seja, a entidade que iria realizar esse selo de autenticidade teria que estar atenta, como todos nós hoje estamos aqui presentes, para o fazer, para criar novos selos, e criando novos selos, as pessoas podiam ter a certeza de que as notícias eram de índole verdadeira e verídica. Obrigada. De seguida, queríamos também responder, sem mais demoras, ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, à medida que nos foi colocada, quem faria a análise das notícias na nossa medida 3. Bom, a nossa medida 3 baseia-se nas forças de segurança, na criação de forças de segurança, na especialização de forças de segurança, aliás, peço desculpa, em colaboração com uma entidade que dedique à análise de notícias. Ou seja, essa especialidade de forças de segurança era constituída por militares especializados em informática que nos poderiam ajudar a averiguar e a fazer uma melhor gestão da informação. Porque sabemos que as forças de segurança... Têm tido poucos efetivos, mas nós queremos tornar também, e devemos todos nós, devemos tornar as forças de segurança atrativas, na medida em que há poucas pessoas que estão interessadas nesta área, mas que é muito importante para a segurança e preservação, não só do mundo virtual, como na realidade. Obrigada. Peço que depois também respondemos então às seguintes que foram colocadas por outros círculos eleitorais.
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu vou passar a responder à pergunta que foi colocada pelo Círculo Eleitoral da Madeira, que nos perguntou porquê a criação de um espaço a nível nacional. A resposta a esta pergunta é simples. O que nós temos a dizer sobre isto é que as nossas escolas, principalmente no interior, algumas acabam por ser pequenas e terem poucos alunos. Ou seja, por exemplo, criar um espaço a nível escolar é impossível porque não temos informação suficiente para divulgar e para confirmar se é verdadeira. Falando de outro aspecto que pode responder à vossa pergunta, é que apenas uma verificação faz a diferença. Pequenas diferenças tornam o mundo virtual mais seguro, assim como o mundo real. Obrigada.
Respondendo à pergunta por parte dos Açores, que foi em relação a uma das nossas medidas, que foi a medida 3, a informação é um direito e não é uma questão de opinião. Por exemplo, se nós quisermos obter informações fidedignas sobre a guerra, é impossível irmos a um telejornal ouvir alguém dar a sua opinião sobre isso. E ninguém vê notícias à espera de opiniões, mas sim de informações. Se estamos aqui para diminuir o ódio, combatê-lo, não se trata de uma maneira de impedir a liberdade de expressão, mas sim de combater a desinformação. Respondendo então depois à medida, à pergunta feita por Évora, o ensino de hoje não é tão atrativo porque apenas nos cingimos àquilo que está presente nos livros, nos manuais, e todos somos estudantes e sabemos disto, e uma vez que o mês de outubro é o mês da cibersegurança, vamos dar-lhe valor fazendo palestras, principalmente neste mês. Uma das maneiras de acabar com a desinformação é informar-nos, e principalmente nas escolas, porque sabemos que os jovens são um meio de expressão hoje em dia, e através dos jovens espalham-se muitas informações, e é através das escolas que pretendemos começar a combater este problema. Obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra agora o Círculo de Porto Alegre.
Gostava, antes de cumprimentar todos os membros da mesa e todos os deputados, respondendo então à pergunta feita relativamente à primeira medida, as entidades que iriam então criar a aplicação seriam exatamente as mesmas que iriam bloquear os servidores, no caso, os membros do Centro Nacional de Cibersegurança, até porque estes membros iriam já estar completamente por dentro de todo o hardware. Aliás, foram eles que criaram a própria aplicação, e era esse o nosso objetivo. Gostaria ainda de acrescentar que o Centro Nacional de Cibersegurança já mostrou interesse em combater o tema, por menor que tivemos completamente em conta. Obrigado.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todos os membros da mesa e a todos os deputados aqui presentes. A minha pergunta é dirigida ao Círculo da Madeira. Relativamente à vossa terceira medida, que tipo de meios seriam utilizados para estas ações de sensibilização? Mais ainda, quem seria o responsável por estas ações? Obrigada.
Toma a palavra agora o Círculo dos Açores.
Boa tarde a todos outra vez. Eu estou aqui para responder à pergunta que nos foi colocada. A criação da linha telefónica dirige mais às pessoas mais idosas, que estão sujeitas, como passam mais tempo em casa, à frente da televisão, são sujeitas a mais desinformação, a serem alvos de mais desinformação, e assim poderiam querer ter a certeza de que a informação que estavam a receber era verdadeira, ou seja, utilizariam essa linha, essa linha telefónica. E é basicamente isso. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o Círculo da Madeira.
Senhor Presidente, senhores deputados, viemos responder à pergunta que nos foi direcionada acerca de que meios poderiam ser utilizados e os seus responsáveis. Como já referi, os meios utilizados podem ser até durante as aulas de formação pessoal e social ou cidadania, com palestras, como já foi aqui referido, e os seus responsáveis poderiam ser os próprios professores, que são já pagos para ensinar, e da mesma forma não teríamos que estar a gastar ainda mais dinheiro para pagar mais salários a outros profissionais. Obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra agora o Círculo de Évora.
Boa tarde a todos. O Círculo de Évora tem como pergunta, acho, ao Círculo de Leiria. Em relação à vossa terceira medida, sempre que os utilizadores entrassem ou consultassem uma plataforma digital, receberiam alerta de informações enganosas no site. A nossa dúvida é, quem iria realizar a consulta e procura necessária a enviar esta notificação? Nas plataformas a que se referem? Obrigado.
Quer se inscrever para uma intervenção? Já a tínhamos registado. Sim, quer intervir? Então, registrei primeiro a intervenção dos Açores. Ah, desculpe, deixe-me só avisá-lo que já só dispõe de um minuto para intervir.
Obrigado, Senhora Presidente da Mesa. Eu gostava de dar aqui um exemplo aos senhores da Guarda. Imaginemos que eu sou terraplanista e que eu crio um jornal e meto lá os artigos a dizer porque é que a Terra é plana. Todos nós sabemos que a Terra não é plana. É óbvio. Agora, é a minha opinião, é aquilo que eu acho. E os artigos estão lá e têm base científica. Agora, como? Não faz sentido. Eu gostava que me voltasse a responder, tendo por base isto.
Tem a palavra agora o Círculo de Leiria.
Ora, isto é para responder à pergunta do Círculo de Évora, se bem me recordo. Em relação à terceira medida, o processo de verificação, já tinha explicado há bocado uma pergunta feita pelo Círculo dos Açores, nós pensámos na criação de um algoritmo que teria como ponto de referência, digamos, os sites de notícias já bastante utilizados e confiáveis. Vou usar outra vez o exemplo da CNN, da SIC Notícias, talvez até sites da RTP, que, como se sabe, são todos sites com notícias verídicas e que passam todos os dias no telejornal. Pronto, a partir daí iríamos retirar, digamos, que não palavras-chave, mas talvez os títulos das notícias, e depois, através disso, iríamos comparar a informação entre as duas. Por exemplo, a criação do algoritmo retirávamos um excerto do texto, por exemplo, da RTP, e comparávamos com esse site através de palavras-chave, que são os pontos principais da notícia. Neste caso seriam palavras mais repetidas em princípio, que seriam, mas dessas, para evitar erros, como estarem a usar pronomes como a palavra mais utilizada, seria cortado logo na sua criação isso. Portanto, as palavras principais da notícia seriam comparadas. E se verificasse que...
Peço só que conclua, porque o seu tempo está a terminar, Sr. Deputado.
Ok, obrigado. E se verificasse que a notícia é verdadeira, o utilizador não seria verificado. Isto é sempre feito cada vez que se entra num site. Caso a notícia fosse vista como falsa, seria avisado, mas o site não seria bloqueado, porque o utilizador tem todo o direito de consultar os sites que deseja. Obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra agora. Porto Alegre. Desculpe. Tem a palavra agora o Círculo de Porto Alegre. Desculpe, antes de intervir, permita-me só um pequeno esclarecimento. A mesa ficou na dúvida se Évora desejava inscrever-se para intervir ou não. Sim? Ok, muito obrigada. Senhora Deputada, pode intervir.
Caros deputados e deputadas do Círculo da Região da Madeira, há pouco responderam a uma pergunta feita, quem é que faria as palestras e quem é que fazia essa parte da formação. E responderam que seriam os professores que lecionariam as aulas de cidadania. No entanto, esses professores não têm informação sobre a desinformação. De que forma é que pretenderiam que fossem eles a dar as palestras? Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passaria então a palavra ao Círculo do Porto.
Mesa, Srs. Deputados, iria pedir ao Círculo Eleitoral de Évora para responder à nossa pergunta. Obrigada.
Muito bem, é precisamente o Círculo de Évora que tem a palavra agora.
Obrigada. Peço desculpa não termos pedido a palavra mais cedo, mas houve uma pequena confusão. Portanto, tentando responder à pergunta, a nossa primeira medida ao longo de todo o processo deste projeto de Parlamento de Jovens tem sido alvo de muitas dúvidas e surgiu muitas dúvidas. Portanto, vou tentar esclarecer o mais bem possível. No artigo 39 da Constituição da República Portuguesa é o artigo da regulação da comunicação social. No entanto, este artigo não inclui as redes sociais, que muitas vezes acabam por ser o abrigo anónimo das intenções maldosas de quem está por trás da difamação e da propagação de fake news e de desinformação, de modo geral. Portanto, ao recolher estas assinaturas, acabamos por sensibilizar a população a nível nacional e acabamos por promover uma petição pública para que esta petição seja debatida no órgão mais alto de poder do nosso país, porque... Pronto, na Assembleia da República, porque pretendemos preencher e colmatar uma lacuna da nossa legislação, porque de facto fizemos bastante pesquisa e no artigo 39 da Constituição da República Portuguesa não inclui as redes sociais, que, como todos sabem, acabam por ser um dos fatores que influencia bastante a propagação de fake news. Espero ter esclarecido. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra agora o Círculo da Guarda.
Então, vamos responder primeiro à questão dos Açores, que é, uma vez que tudo para vocês é questão de opinião, então a minha pergunta é, o que estamos aqui a fazer? Nós estamos aqui para combater a informação, a desinformação. Não é uma questão de opinião. Você pode dar a opinião que você quiser, mas não pode dizer e afirmar que a Terra é plana, porque já está provado que a Terra não é plana. Ainda há bocado estivemos a falar com uma deputada de Leiria e ela própria nos disse que temos de respeitar todas as opiniões são respeitadas e não estamos aqui para dar ódio a ninguém. E é por isso que eu estou a dizer que, se é uma questão de dar informação a outras pessoas, nós queremos dar informação correta. Por isso é que temos aulas. Por isso é que nas nossas aulas nos são postas matérias corretas. Nós não podemos dizer que o 25 de Abril foi dia 25 de Abril de 1986, porque sabemos que é mentira.
Tem concluído, Senhora Deputada?
Pronto, é isso. Obrigada.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Círculo da Madeira.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou responder à pergunta feita pelo Porto Alegre e vou dar-vos um exemplo. O meu professor de História é também professor de Cidadania e nós neste momento estamos a dar Educação Financeira. O meu professor de História teve de estudar e aprender mais sobre Educação Financeira para nos poder passar a mensagem e isso faz parte do trabalho dos professores. Por isso é que os responsabilizamos e os colocamos como meios de passar a informação. Obrigado.
Portanto, passo a palavra ao Círculo dos Açores, informando que têm 30 segundos para realizar a intervenção.
Você está muitíssimo correta. Nós estamos aqui a defender a informação. Mas também como antigamente, nas aulas, se afirmava que a Terra é plana, hoje em dia nós afirmamos outra coisa e as pessoas consideravam que era correto. Nós aqui só estamos a procurar medidas que respeitem o direito humano, que é a liberdade de expressão, mas também combatem a desinformação. E há muitas medidas que podem fazer e essa não é uma delas. Pronto, era o que nós estamos a tentar explicar-vos. Obrigada.
Tem a palavra agora o Círculo de Porto Alegre.
A nossa pergunta vai para a Leiria, sobre a medida 3. Sempre que os utilizadores entrassem ou consultassem uma plataforma digital, receberiam um alerta para formações enganosas do site. Como é que
como é que iriam buscar a capacidade para tal? E nós hoje em dia sabemos o que queremos, mas não sabemos como o fazer. Por exemplo, eu quero ser milionário, mas o que é que eu faço para ser milionário? Vocês aqui não dizem como é que vão acabar com as notícias falsas. Vocês dizem, basicamente, o que está aqui, vocês dizem que querem acabar com as notícias falsas. Assim que vocês publicam ou consultam numa plataforma digital, recebem um alerta como?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Informo que já estamos em cima do horário. Incentivava, talvez, porque muitos dos grupos já não têm tempo, que se faça apenas uma última ronda, se os senhores deputados se sentirem esclarecidos. Portanto, os grupos que ainda dispõem de algum tempo podem continuar a inscrever-se. Registamos aqui o desejo de Leiria intervir. Madeira. Peço imensa desculpa, Leiria já esgotou o tempo. A Guarda também não tem, os Açores também não. Os restantes grupos. Porto Alegre ainda tem 10 segundos. Évora pretende intervir? Portanto, todos os círculos que eu não mencionar depreendem que já não possuem tempo para intervir. Informo que o círculo de Évora já utilizou 3 minutos e 20 segundos, o círculo de Porto Alegre já utilizou 3 minutos, dispõe dos últimos 2. Na mesma situação está o círculo da Madeira e, por fim, o círculo do Porto, que utilizou 1 minuto e meio. Os Açores têm 10 segundos. Portanto, estávamos na fase das inscrições para esta última ronda. Será então a última oportunidade de sugerir, em termos de ponto de ordem, os senhores deputados são livres de seguir a indicação da mesa ou não, que procurassem responder às questões que foram colocadas, tendo em conta que a maior parte dos grupos já não dispõe de tempo para responder às perguntas. Se calhar o melhor agora seria, numa última oportunidade, defenderem os vossos projetos e responderem às questões que vos foram colocadas. No entanto, os senhores deputados são livres e estão mandatados para exercer a palavra, como bem entenderem. Intervenções. Évora? Se o círculo não tiver tempo, até poderia interpelá-los, mas não obteria nenhuma resposta. Daí a minha sugestão, em termos pragmáticos, de procurar interpelar círculos que ainda disponham de tempo. Se sentirem que já estão esclarecidos, poderemos também passar à votação. Não, a Madeira e Évora? Não, a Madeira gostaria de realizar uma intervenção.
Exato, obrigado. Gostaria de fazer uma última pergunta ao Círculo de Évora sobre a sua primeira medida. Eles falam de recolher assinaturas, mas a petição de assinaturas é uma ação que é feita pela própria população, com a intenção de levar, neste caso o tema, que seriam as fake news, para ser debatido, neste caso no Parlamento Nacional. Portanto, não entendo a razão de estarem aqui a falar da recolha de assinaturas hoje. Obrigado.
Muito obrigada. Penso que Évora também tinha solicitado a palavra? Não. Porto Alegre ainda tem tempo, sim. Pode tomar a palavra, senhora deputada.
A minha pergunta é dirigida para a vossa terceira medida. Gostaria de perguntar se seria aplicada a autores que propagassem fake news que iriam, de certa forma, prejudicar a paz pública ou todo o tipo de notícias enganosas, porque há ligeiras diferenças. Obrigada.
A mesa não registrou mais pedidos de intenção de intervenção? Deixe-me confirmar. Ainda tem tempo? senhora secretária. Ainda poderá responder, sim.
Sim, queria responder ao facto da recolha de assinaturas. Como sabem, para uma petição ser debatida é necessário haver a recolha de assinaturas e, se caso surja alguma dúvida em relação ao número mínimo, este é o número mínimo que é necessário para a petição ser então levada a debate na Assembleia da República. Não sei se era bem essa a vossa pergunta. Porque nós achamos que a nossa medida até é bastante objetiva nesse aspecto. Pensámos que não iriam surgir tantas dúvidas.
Tem a palavra agora o Círculo de Porto Alegre.
Deputados do Círculo Eleitoral de Évora, relativamente à vossa pergunta à nossa medida número 3, todas as notícias que tivessem sido avaliadas como se existissem informações falsas, seriam avaliadas por psicólogos e desta forma seriam vistas quais os danos que tinham sido causados na sociedade. Assim seriam aplicadas as coimas. Obrigada.
Tem a palavra agora o Círculo da Madeira.
Sim, gostaria de esclarecer então o Círculo de Évora. O que nós estamos aqui a tentar dizer é que já estamos a debater as fake news num Parlamento e possivelmente podem ser discutidas no Parlamento Nacional. Não percebo porque é que estão a pedir para ser feita uma recolha de assinaturas se o tema já está a ser debatido. Obrigado.
Tem a palavra primeiro o grupo dos Açores. Tem 10 segundos.
Obrigado pela palavra. Relativamente à primeira pergunta do Porto Alegre, este selo é altamente manipulável por parte do governo. Não sei se já se aperceberam. É porque quem paga o salário é o governo.
Pronto. Muito obrigada. Foi muito sucinto, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Círculo de Évora.
Nós pedimos desculpa, mas não entendemos a pergunta dos Açores.
Não foi bem uma pergunta, foi mais uma resposta a um comentário que terão feito anteriormente relativamente à proposta que fazem do selo de verificação. Na opinião do Sr. Deputado e do Círculo, o mesmo poderá ser manipulado por parte do...
Nós pedimos desculpa, mas nós não falamos aqui em selos de autenticidade. É uma aplicação que pretendemos que seja criada.
Foi. Ok, obrigada. Peço que mantenhamos a ordem. Percebeu-se a ideia. Vamos concluir com a intervenção do Círculo de Évora.
Queria mais uma vez tentar esclarecer as dúvidas relativas à nossa primeira medida, que é claro que aqui estamos a debater este tema importantíssimo, que é a desinformação e as fake news na Casa da Democracia. Portanto, aqui a recolha de assinaturas estaria direcionada com o objetivo de que seja adicionado um artigo e, de certa forma, uma linha a preencher esta lacuna, colmatar uma lacuna na nossa legislação, porque está em falta e pode levar a consequências gravíssimas. Portanto, é esse o nosso objetivo com esta primeira medida. Achamos que as nossas três medidas se relacionam de certa forma e que esta preenche esta lacuna e este passo que está em falta no mais alto nível. Espero ter esclarecido a vossa dúvida. Obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Sugiro então que avancemos no ponto da agenda para cumprirmos com o horário e com o calendário. Neste momento, damos então lugar à votação na generalidade. Vamos votar as propostas que aqui foram debatidas. Cada senhor deputado pode exercer o seu mandato, o seu direito ao voto, colocando-se de pé. Iremos verificar apenas as votações a favor de cada proposta. Tem uma questão?
É só os que foram apresentados aqui.
Sim. Os outros serão votados noutra comissão. Abstém-se da votação. Como não iremos verificar o voto contra, verificamos apenas a abstenção. Apelo, no entanto, a que participem, porque desta votação irá surgir o projeto final, que depois iremos debater na especialidade e procurar que sejam mais representativos de todos os círculos. Portanto, é muito importante que manifestem a vossa opinião e posição com o projeto que concordam mais, ok? Até é sugestão do regimento que votem em mais do que um projeto, ok? Estamos... Leiria, uma questão?
Há algum limite de número de votação por projetos?
De número de
deputados que podem votar a favor.
Não, não há qualquer limite. Poderão votar em todos os projetos que entenderem. Volto a lembrar a metodologia de trabalho. Quando estiverem favoráveis a um projeto, deverão colocar-se de pé. Seguiremos então a ordem do guião e colocamos à votação o projeto apresentado, o projeto de recomendação apresentado pelo Círculo de Évora. Os senhores deputados que votam a favor deverão colocar-se de pé. Está a votação agora o projeto de recomendação do Círculo de Évora. Volto a relembrar a importância de votarmos em mais do que um projeto e tentarmos fazer aprovar o projeto mais justo. Muito obrigada, senhores deputados. Peço só... Não se sentem já que estamos a contar. Não. Muito obrigada. Foram registados então os votos para este projeto de recomendação. Passaremos então para o projeto de recomendação apresentado pelo Círculo da Guarda. Os senhores deputados que votam a favor? Muito obrigada, senhores deputados. Vamos agora verificar a votação para o projeto de recomendação à Assembleia da República pelo Círculo de Leiria. Muito obrigada. Foi registada a intenção de voto. Vamos então submeter à votação agora o projeto de recomendação apresentado pelo Círculo da Madeira. Os senhores deputados que estão a favor? Por fim, colocamos à votação... Muito obrigada, senhores deputados. Colocamos à votação o último projeto de recomendação apresentado pelo Círculo de Porto Alegre. Os senhores deputados que estão a favor? Okay. Muito obrigada, senhores deputados. A mesa verificou então as votações. Passo a informar que o projeto apresentado pelo Círculo de Évora obteve 9 votos favoráveis, o projeto apresentado pela Guarda obteve 14 votos favoráveis, o projeto apresentado por Leiria obteve 12 votos favoráveis, o projeto apresentado pela Madeira obteve 15 votos favoráveis e o projeto apresentado por Porto Alegre obteve 11 votos favoráveis. Neste sentido, o projeto que irá ser debatido na especialidade será o projeto da Madeira. Os meus parabéns ao Círculo e também a todos os senhores deputados. Muito bem, senhores deputados, antes de mais volto a agradecer e a parabenizar por este exercício democrático que acabámos de realizar. Vamos continuar então os trabalhos e cabe-me então informar que demos então início à fase do debate e da votação na especialidade da proposta aprovada, a proposta do Círculo da Madeira. Nesta fase, cada círculo poderá apresentar duas propostas de alteração, sendo que dentro destas propostas há três formas de a apresentarem. Poderão apresentar uma proposta de eliminação e friso. Em termos de propostas de eliminação, poderão apresentar apenas uma. Poderão apresentar também propostas de emenda ou propostas de aditamento. Iremos agora dar 10 minutos de intervalo para os senhores deputados poderem reunir com os seus círculos e prepararem, redigirem as propostas de alteração, eliminação, emenda, aditamento à proposta que foi aprovada. Vejo uma dúvida do Círculo do Porto.
Quanto tempo é que teremos para reunir e pensar melhor?
Serão dados 10 minutos, senhores deputados.
Ok, obrigado.
Peço desculpa. Nós podemos editar uma das nossas medidas, por exemplo, do Círculo do Porto, substituir por uma das nossas medidas do Círculo do Porto?
Poderão tentar fazê-lo na forma de aditamento ou de emenda?
Aditamento. Nós podemos colocar...
Apresentarão quando chegar a fase.
Sim, peço desculpa. E podemos colocar uma das nossas medidas?
Dentro das questões em discussão na Comissão. Ah, ok. Estava-me a esquecer dessa questão. O Porto e os Açores, as vossas medidas estão a ser debatidas noutra Comissão. Assim sendo, têm que fazer com as propostas aqui desta Comissão. Obrigada. Fica esclarecido, Sr. Deputado. Leiria, sim. Exatamente, duas propostas.
Uma pergunta, é possível sair da sala ou não?
Tenho que verificar com a mesa.
Eu preciso de beber água.
Os senhores deputados não estão proibidos de sair, mas no entanto só têm 10 minutos.
Okay,
portanto, apelo que nos concentremos aqui.
Ok.
Podem utilizar as cadeiras ali atrás.